Bem-vindos ao debate. Imagina a seguinte situação. Pensa que você é um prefeito, tá? De uma cidade de, sei lá, uns 30 mil habitantes.
O que já é um desafio gigantesco no Brasil, né?
Gigantesco. Mas aí você, tipo, fez o seu dever de casa. Você asfaltou as ruas, reduziu a fila das creches, manteve todas as contas ali no azul, bonitinhas, e de repente, do nada, você recebe a notícia de que as suas contas anuais foram reprovadas. E pior, você pode até ficar inelegível. E o motivo? Não teve roubo, não teve desvio nenhum de verba. A sua nota num painel eletrônico de avaliação chamado ProGov caiu tipo de 9 para 8,9.
Nossa, é o tipo de cenário que tira o sono de qualquer gestor público hoje em dia, sabe? Porque a guilhotina, ela não desce mais só por corrupção. Ela desce por um décimo de ponto numa planilha.
Exatamente. E esse é o nosso tema de hoje. Porque durante décadas, auditar uma prefeitura ou uma câmara municipal era assim, era meio que como conferir uma nota fiscal de supermercado, sabe? O município gastou aquele mínimo exigido por lei em educação e saúde? Gastou. As contas batiam no papel? Batiam. Pronto, carimbo de aprovado e segue o jogo.
Ninguém perguntava se aquele gasto realmente, de fato, mudou a vida de alguém na ponta da linha.
Ninguém, mas o jogo virou. O Tribunal de Contas agora implementou essas novas metodologias, o ProGov e o ProLegis. E elas basicamente abandonam essa velha checagem puramente contábil para exigir uma coisa muito mais complexa, que é governança e efetividade real. E, para deixar bem claro, eu defendo que essa nova matriz de resultados, por mais dura que seja, é o choque de realidade que o Brasil precisa, sabe? Para acabar de vez com aquela gestão de fachada.
Bom, eu já venho de uma perspectiva um pouco diferente. Porque o que você fala soa maravilhoso no papel, né? A intenção de medir a eficácia é irretocável, claro. Mas quando eu olho para a rigidez burocrática desse mecanismo, eu vejo um sistema que, na real, asfixia as prefeituras. Ele pune gestões super bem intencionadas sob o peso de, tipo, métricas matemáticas que são insustentáveis. É uma armadilha.
Certo. Então vamos desenrolar isso aqui. Para quem está acompanhando a gente entender a essência dessa mudança, a gente tem que falar primeiro sobre o que o antigo sistema permitia, né? Que é a famosa legislação álibi.
Ah, o clássico faz de conta legislativo.
Isso, o faz de conta. O vereador vai lá e cria o Dia Municipal da Conscientização do Cachorrinho Feliz. Ou, pior, ele aprova uma lei criando uma política gigantesca de saúde, mas assim, não aponta de onde vem o dinheiro.
Não tem meta, não tem orçamento.
Zero. Não diz quem vai executar. Aí ele vai, tira foto pro Instagram, lava as mãos e a lei, bom, nasce morta. O ProGov e o ProLegis vieram justamente para destruir esse esconderijo. Ao exigir essas notas por eixos de governança, o tribunal está basicamente dizendo: olha, não me mostra a lei aprovada, me mostra a utilidade dela.
E olha, eu não discordo de que expurgar essa legislação álibi seja vital. Ninguém aqui defende a ineficiência ou ficar usando a máquina pública para massagem de ego eleitoral, sabe? O meu ponto de ruptura com esse novo modelo, e é aqui que a coisa complica, não é o quê, é o como.
O método?
Exato, o método. Me deixa explicar. O grande perigo do ProGov e do ProLegis está na inflexibilidade brutal das regras que sustentam isso tudo. Nós estamos falando de duas instruções normativas bem específicas do tribunal, a 198 e a 197.
Que são basicamente as regras do jogo ditadas pelo tribunal.
Sim. E para quem não é do meio jurídico, uma instrução normativa é um manual de regras. É inegociável. Mostra como as coisas vão funcionar. E esse manual criou um sistema de metas que exige aumentos fragmentados e constantes da nota. Vamos colocar isso em números reais para facilitar.
Manda.
Se o seu município, num eixo específico, sei lá, saúde ou transparência, tira uma nota 2,15 num ano, a matemática do sistema exige que você suba obrigatoriamente para 3,40 no ano seguinte. Se tirou 4,5, tem que ir para 5,5.
O que para mim me parece super lógico. É uma cobrança por melhoria contínua, né? Por que isso seria um problema tão grande? O serviço não tem que melhorar.
O problema é que a gestão pública não é uma linha reta ascendente. Não funciona assim no mundo real. O que mais assusta os prefeitos é a regra do decréscimo. Lembra daquele exemplo que você deu na abertura?
Do 9 caindo para 8,9.
Esse mesmo. Imagina que uma administração faz um trabalho brilhante numa área e chega numa nota 9. O serviço está excelente. Mas no ano seguinte, por uma flutuação natural, sei lá, aposentadoria de um servidor-chave, ou trocaram o sistema de TI e deu pau, a nota daquele eixo específico cai para 8,9. A regra diz que essa queda pontual é fatal. As contas vão ser reprovadas só por causa desse decréscimo decimal.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem o seu ponto. Você está dizendo que o sistema fatiou a gestão da cidade em dezenas de pequenos pedaços. E se o prefeito for super bem em 20 desses pedaços, mas tiver uma queda de um décimo em apenas um, a conta global já era?
É a guilhotina. Exatamente isso. O foco da prefeitura deixa de ser prestar um bom serviço para a população e passa a ser, tipo, sobreviver à matemática do painel. O cara passa o ano inteiro gerindo planilhas, suando frio com medo de que o indicador caia 0,1 e jogue o mandato inteiro no lixo.
Olha, eu até entendo o medo que isso gera nos prefeitos. Entendo mesmo. Mas pensa no seguinte, quando a gente olha para essa fragmentação das notas e a gente vê uma Câmara Municipal tirar um belo e redondo zero no eixo de fiscalização, por exemplo, isso não é uma flutuação de um décimo, isso é um gargalo sistêmico gritante.
É, bom, um zero é um problema claro, óbvio.
E é para isso que a ferramenta foi desenhada, sabe? Para expor essas feridas. O tribunal, de forma inteligente, ele agrupou cidades do mesmo porte populacional. Pega lá as cidades ali na faixa de 25 a 40 mil habitantes. Santo Antônio da Platina, Cambará, Ribeirão Claro. Se a sua cidade tem uma nota 4 num eixo estrutural e as cidades vizinhas, que detalhe, têm a mesma arrecadação, os mesmos problemas socioeconômicos e elas estão com nota 8, cara, a sua desculpa acabou.
A velha desculpa da falta de estrutura.
Exato. Antes, o prefeito ou o presidente da Câmara falava assim, eu não faço isso porque não tenho dinheiro, sabe como é município pequeno, né? Agora, o painel diz na cara dele, mentira, o seu vizinho do mesmo tamanho faz. Esse espelhamento expõe a ineficiência política. Pode ser doloroso? Pode. Pode ser rígido? Pode também. Mas não é justamente essa dor que força o gestor a parar de culpar a falta de recursos e consertar o problema de uma vez?
Olha, eu concordo que o espelhamento é uma ferramenta muito poderosa. Mas o X da questão é que a gente está tentando medir realidades estruturais e culturais que são extremamente complexas com uma régua que é padronizada e simplista. É tipo, é como tentar dizer se uma floresta é saudável medindo só a altura das árvores.
Como assim?
E crava que a floresta é ruim porque as árvores são baixinhas. O checklist eletrônico faz exatamente isso com as câmaras municipais.
Tá, mas me dá um exemplo prático de onde essa régua falha. Porque, do meu ponto de vista, coisas como transparência e governança não têm, assim, distinção cultural. Ou é transparente ou não é.
Tem sim, e eu te dou o exemplo. Pegue o eixo que exige a implantação de votação eletrônica e os processos totalmente digitais no legislativo. Para a Câmara Municipal de uma capital, isso é trivial, sabe? Resolve-se numa tarde com uma licitação rápida. Mas numa Câmara pequena, lá no interior, isso não é só uma questão de comprar um software. Você esbarra numa resistência cultural imensa.
Mas isso...
Pera, você tem vereadores veteranos lá que estão há no sexto mandato, que fazem a política no papel, no contato físico. Eles repudiam a digitalização.
Zá!
Não é uma desculpa, é a realidade estrutural. A questão é o impacto que essa modernização forçada tem na nota geral. Teve um caso recente, de vereadores numa cidade pequena que queriam, pasmem, votar para revogar a nova lei de licitações federal no município deles, só porque achavam que toda aquela burocracia nova era invenção de concursado novato. Esse é o nível de resistência.
Nossa!
Aí você tem um presidente da Câmara que, na prática, faz reuniões excelentes. Ele fiscaliza as creches presencialmente, escuta o cidadão, a câmara tem utilidade orgânica. Só que a nota despenca porque ele não conseguiu, goela abaixo, obrigar os colegas a usar o painel eletrônico de votação.
A floresta é saudável, mas a árvore é baixa.
Perfeito. O sistema taxar essa câmara como ineficiente. E, para mim, isso é uma miopia gerencial disfarçada de modernidade.
Olha, eu vejo onde você quer chegar. Mas a minha resposta para isso é bem direta. Se não for na marra, quando é que vai ser? O argumento da cultura local é válido, ok, mas ele tem sido usado há mais de 100 anos como escudo para o atraso no Brasil. A gente viu esse mesmo pânico acontecer com a nova lei de licitações, a 14.133.
É verdade, a transição dessa lei foi um caos absoluto.
Um caos? Mas olha a mudança de paradigma que ela causou, né? Antigamente, o procurador do município dava aquele parecer pro forma nas compras, virava as costas e dizia que a responsabilidade caso o viaduto caísse não era dele. A nova lei pegou esse procurador e elevou ele a uma peça central do controle interno. Ele agora tem responsabilidades altíssimas. E o PROGOV e o PROLEGE seguem exatamente essa mesma lógica. Não deixar ninguém se esconder. E eles fazem isso através da figura dos interlocutores.
Certo. Os interlocutores, o pessoal que fica responsável por preencher as planilhas do tribunal, né?
Muito mais do que isso. Eles são os fiadores da realidade. O prefeito agora precisa, obrigatoriamente, nomear alguém específico. O responsável pela tributação, pelas compras, pela saúde. Se o interlocutor lá da Secretaria de Saúde preenche o PROGOV afirmando que tem médicos suficientes e que o posto de saúde funciona perfeitamente, a nota vai lá para cima. Mas agora o vereador da oposição ou até o cidadão comum tem esse painel na mão, de forma transparente.
Tá, e se a realidade for diferente do que está no painel?
Esse é o pulo do gato. Se o vereador for lá no posto de saúde e vir que não tem médico nenhum, ele tem o poder de convocar esse interlocutor oficial lá na Câmara. Ele vai confrontar a verdade do sistema com a verdade real. É isso que combate a falsidade ideológica que sempre existiu naqueles relatórios de papel. A pressão finalmente encontra um CPF responsável.
Olha, eu concordo que é um mecanismo interessante na teoria. Mas, na prática, humana, a pressão excessiva gera desespero, não gera virtude. Eu acho que você está subestimando, e muito, o incentivo perverso que esse sistema cria. Você diz que a pressão responsabiliza, né? Eu já vejo essa pressão incentivando exatamente a falsidade ideológica que você acha que vai acabar.
Como assim? Você acha mesmo que o gestor vai preferir mentir descaradamente e correr o risco de ser pego pelo vereador e processado?
Mas é claro que vai. Pensa na psicologia de um secretário de saúde do interior. Ele sabe que as contas do prefeito, que é o chefe direto dele, dependem de um aumento decimal lá no PROGOV. Ele sabe que uma queda isolada no eixo da saúde, só da saúde, reprova a conta global da prefeitura inteira. O nível de pressão sobre esse sujeito é desumano. A vontade dele de, entre aspas, ajudar a administração vai forçar um maquiamento dos dados.
Você acha que ele mascara a nota?
Com certeza. Ele vai arredondar estatísticas, vai classificar tipo uma triagem rápida como atendimento médico completo, só para a nota não cair de 8 para 7,9 e ele não ser o cara que derrubou o prefeito.
Ou seja, na sua visão, ele cria um simulacro de eficiência só para não ser o culpado da reprovação.
Exato. Nós corremos um risco gigantesco de trocar a velha maquiagem contábil por uma nova maquiagem de governança. E tem um problema ético e legal que é ainda maior nessa cadeia de responsabilidades toda. Deixa eu te dar o exemplo das comissões legislativas no Proleges. Pela lógica do sistema, o presidente da Câmara é a autoridade máxima, certo? É ele quem assina as contas.
Sim, no fim do dia, o CPF que está na reta é o dele.
Mas o legislativo é composto de comissões independentes, que são formadas por outros vereadores que também foram eleitos. Se a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, decide de birra não transmitir as reuniões deles ao vivo, a nota de transparência da Câmara despenca no Proleges. Só que o presidente da Câmara não tem autoridade legal nem regimental para invadir a sala da comissão e ligar a Câmara à força. Mas no final do ano, de quem são as contas que vão ser sumariamente reprovadas porque a nota caiu?
É, as contas do presidente.
O do jeito certo. Como é que você justifica uma imputação de responsabilidade dessas?
Confesso que, esse exemplo da presidência da Câmara realmente escancara um atrito forte entre o regimento interno e o sistema eletrônico. Mas olha, eu acho que essa narrativa sua de que o tribunal está armando uma guilhotina inescapável, ela ignora uma mudança fundamental de comportamento que aconteceu no próprio órgão de controle externo.
Você diz a postura do próprio Tribunal de Contas.
Sim, o TCE mudou. Quem milita nessa área de direito público há uns 10, 15 anos, sabe muito bem o que era um auditor do tribunal antigamente. Era a política da faca na cara. Era um carrasco temido que ficava focado apenas em punir aquele erro de papel, sabe? Mas o tribunal percebeu que isso não melhorava a gestão na ponta. Hoje, a abordagem deles é inegavelmente dialógica. Eles estão ativamente tentando ensinar o gestor a andar nesse novo formato.
Ah, mas até que ponto essa pedagogia não é só para inglês ver?
Não, não é. Há ferramentas reais agora. O tribunal disponibilizou, por exemplo, um chat com inteligência artificial super avançado para as prefeituras. O contador ou o procurador do município pode entrar lá no sistema, perguntar como a jurisprudência trata uma determinada falha de licitação e a IA do tribunal responde ali, na hora, com base no banco de dados oficial deles. O foco virou evitar o erro antes dele ir para o balanço anual. E tem outro ponto crucial nessa história, o fator tempo.
Você se refere ao cronograma de implementação do PROGOV, imagino.
Exatamente. O tribunal desenhou essa avaliação atual, que é referente ao ano de 2026, de uma forma expressamente pedagógica. É o momento de um município preencher tudo, ver a nota despencar, tomar um susto e diagnosticar onde estão os furos. O tribunal já disse com todas as letras que as contas não vão ser reprovadas pelas flutuações de nota neste ciclo de agora. O parâmetro rigoroso, que gera a sanção de verdade, só vale mesmo a partir das contas de 2027. Ou seja, eles deram a vara de pescar, o peixe e um ano inteiro de treino.
Olha, eu concordo que a equipe técnica do tribunal nesses workshops realmente é educadíssima. Eles dão palestras ótimas, distribuem sorrisos. Mas quando a porta da prefeitura fecha e o gestor fica sozinho, o que sobra é o papel. E o papel aceita tudo. A instrução normativa 198 não sorri, sabe? Ela é redigida com a frieza de um código penal.
Tá, mas e o período de adaptação? E os manuais? A inteligência artificial ajudando?
Inteligência artificial não muda o que está escrito na lei, né? E eu não engulo muito essa narrativa de benevolência total por um motivo técnico bem claro. O tribunal fala em caráter pedagógico agora em 2026, beleza. Mas a própria instrução normativa diz que a emissão de um parecer prévio favorável não isenta o gestor.
É bom a gente explicar isso para quem está ouvindo. O parecer prévio é quando o tribunal avalia as contas do ano, o blocão de contas, e diz, ok, no geral está aprovado, mandem lá para a Câmara de Vereadores julgar.
Isso. Aí o prefeito recebe aquele parecer prévio verdinho, respira aliviado e pensa, ufa, o PROGOV me salvou. Só que a mesma regra diz que esse parecer prévio não impede o tribunal de abrir auditorias separadas depois. O conselheiro relator pode, a qualquer momento, instaurar um processo isolado para apurar uma inconsistência que foi preenchida naquele sistema pedagógico. Então, a promessa de que bater a meta te deixa livre de problemas é, na verdade, uma ilusão jurídica.
Mas isso é uma garantia da proteção do dinheiro público. O tribunal não pode simplesmente dar uma anistia prévia, um cheque em branco para qualquer erro que passar despercebido só porque bateu a nota.
Certo, concordo. Mas então não me diga que é só um período de teste sem consequências, porque não é. E mais, esse prazo até 2027, ele só adia a guilhotina. Chegando lá em 27, não importa quanta didática tenha havido, se uma prefeitura tirar uma nota 4,5 num eixo e em 28 ela se esforçar ao máximo, mas a nota se mantiver no mesmo 4,5 no eixo de obras públicas, as contas são rejeitadas por estagnação. A lógica punitiva pela matemática continua lá intacta. Eles só programaram a lâmina para cair um ano depois. É punir quem já está trabalhando no limite da sua capacidade orçamentária.
Eu compreendo totalmente a sua preocupação com o gestor que está sobrecarregado. Mas eu não consigo concordar com essa linha de raciocínio, sabe por quê? Porque, no fundo, ela acaba justificando a velha cultura do conformismo. Se você tira a pressão real, se você tira a ameaça da reprovação por estagnação, o prefeito que tira um 4,5 medíocre vai bater palmas, vai se acomodar na cadeira e dizer, ó, pelo menos eu passei de ano.
Mas o prefeito pode estar enfrentando uma queda brutal de arrecadação de impostos no município. Não é só conformismo, é falta de recurso.
E é exatamente por isso que o sistema avalia ele em relação aos pares estruturais dele. Como a gente falou antes, a administração pública, cara, ela não pode se dar o luxo da estagnação, porque a sociedade do lado de fora não está estagnada. A população cresce, a demanda por posto de saúde aumenta, a cidade expande. Se o município estagnar no serviço que presta, ele está na prática andando para trás.
Então a gente aceita de boa que excelentes prefeitos que fazem o básico bem feito sejam condenados no Tribunal das Contas só porque o modelo matemático do TCE falhou em capturar a realidade deles?
Eu aceito que a transição é um remédio extremamente amargo. Quebrar essa cultura brasileira de gastar mal, mas com as notas fiscais em dia, vai gerar muita angústia. Nós passamos décadas, literalmente décadas, tolerando vereadores que não fiscalizavam absolutamente nada e prefeitos que maquiavam buracos financeiros homéricos, tudo com o selinho de aprovação contábil do tribunal. Quando o TCE exige que o PROGOV meça a efetividade e a transparência real, ele finalmente, pela primeira vez, alinha o controle de contas com o que interessa de verdade a quem paga o imposto, se o serviço público na porta de casa presta ou não presta.
Olha, o grande perigo aqui é a gente confundir a métrica com a realidade em si. O objetivo de focar no serviço prestado na ponta é uma bandeira que todos nós levantamos. Ninguém aqui quer o retorno da legislação álibi. Isso é ponto pacífico. Contudo, superfragmentar a avaliação da cidade inteira e instaurar uma punição implacável por flutuações pontuais é criar um ambiente de terror burocrático, sim. Nós corremos o sério risco de ver, daqui a 1 ou 2 anos, administrações sólidas que limpam a cidade de verdade e dão aula boa nas escolas, sendo caçadas não por desvio de dinheiro, mas porque sucumbiram a um questionário eletrônico que é impossível de preencher. Confundir o preenchimento de um formulário sistêmico, por mais moderno que seja, com a entrega do serviço real na ponta, pode acabar sendo o nosso maior erro institucional dos últimos anos.
É, o que fica claro na nossa discussão de hoje é que nós dois concordamos plenamente, assim, na linha de chegada, né? O dinheiro do contribuinte e o esforço da política local precisam, sem dúvida, ser convertido em impacto real e inquestionável na sociedade. A era da burocracia, só pela burocracia, aquela de empurrar papel, acabou. A nossa grande fratura aqui no debate está no caminho até lá.
Exatamente. Se essa matriz intricada, cheia de casas decimais e punições, vai ser o grande farol da modernização, ou se vai ser a âncora que vai afundar boas gestões, honestamente, é só o tempo que vai nos responder.
Com certeza. E você, que está ouvindo a gente, tem um papel prático nisso tudo, tá? As avaliações dessas novas metodologias são públicas. Você pode entrar e ver. Acompanhe a nota da sua própria prefeitura. Veja lá se um 9 no painel eletrônico do eixo de saúde bate com a realidade que você enfrenta quando vai na fila do posto médico da sua rua. O raio-x do controle público ele foi atualizado. Ele não olha mais só para o balancete chato de fim de ano. Ele quer rastrear o impacto real. Resta saber se nós e os nossos prefeitos vamos saber ler esse diagnóstico complexo sem destruir o paciente no processo. Obrigado por acompanhar o The Debate e até a próxima.